Então, muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados, um cumprimento especial para o senhor juiz de direito Carlos Alexandre. Vamos então dar início a esta série de audições que visam ouvir os candidatos a procurador europeu. Como sabem, a Procuradoria Europeia é uma criação recente, uma cooperação reforçada, à qual aderiram 22 dos 27 Estados-membros, e, portanto, cabe agora ao Estado português indicar os três nomes que o Conselho, a partir dos quais o Conselho procederá à sua escolha. Portanto, a primeira audição será o Sr. Juiz Carlos Alexandre. Portanto, nós estamos em condições regimentais. Gostava de lembrar a nossa grelha. O Sr. Juiz terá 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, após a que haverá uma ronda única, em que os diversos grupos parlamentares terão de direito a um período de intervenção para colocar questões até 4 minutos, fim das as quais intervenções o Sr. Dr. Juiz responderá com um período de tempo equivalente ao somatório das intervenções. Então, assim sendo, e sem mais delongas, é com todo o prazer, Sr. Dr. Juiz Carlos Alexandre, que lhe dou a palavra.
Bom dia a todos, Sr. Presidente, em primeiro lugar, senhoras e senhores deputados. Eu estou aqui porque fui convocado pelo Sr. Presidente da Comissão em 31 de maio, na sequência de uma disponibilidade manifestada em 17 de maio. Permitam-me que os saúde com respeito, tenho aqui quatro folhinhas que levam um pouco de tempo a ler. Permitam-me que os saúde com respeito e que nas vossas pessoas saúde a casa-mãe do nosso sistema democrático. Numa singela apresentação, que peço tenham por despretensiosa, direi que tenho 62 anos de idade e mais de metade dos quais dedicados a servir no aparelho de justiça. Licenciei-me aos 23 anos em 1984 e entrei no SES 1/10/85 depois de uma passagem como estagiário e depois efetivo na autoridade tributária, em funções no contencioso na repartição de finanças então da Algés. Iniciei funções com responsabilidade autónoma em 1/9/87 em Tomar. Trabalhei sucessivamente nos tribunais de Évora, Felgueiras, Cascais, Vila Franca de Xira, Oeiras, Sintra e desde 2004 em Lisboa. Aqui em Lisboa, exerci funções primeiro no antigo Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, depois nas várias tribunais de Lisboa, em substituição dos senhores juízes titulares impedidos em julgamentos de grande complexidade, a partir de novembro de 04, e também no TSIC desde novembro, no Tribunal Central de Instrução Criminal desde novembro de 04. Nestes últimos quase 19 anos, primeiro como juiz único, depois com outro magistrado judicial e, por último, com mais 6 magistrados, tive a oportunidade de acompanhar jurisdicionalmente alguns dos casos mais conhecidos da criminalidade económica ou financeira, que não vou sequer enumerar, para não amassar os senhores deputados por serem do conhecimento público. Aludi a esses casos, em que apenas participei no âmbito das funções cometidas aos juízes de instrução criminal até à eventual remessa para julgamento, com o propósito de, humildemente, e hoje de manhã acrescentei aqui, tão humildemente como contidamente recebo elogios ou campanhas de maledicência, quer do taxista que me reconheceu no Luxemburgo, em Trier, quando fui a um seminário à Escola de Magistrados Alemã, quer dos compatriotas que encontro a cada passo e que me saudaram por esta iniciativa de vir aqui apresentar-me. Para evidenciar que essa experiência única para mim, de exercício de funções como GIC no TSIC, me permitiu não só adquirir conhecimentos nesta área algo exigente e muito escrutinada, como também lograi alcançar um conhecimento mais detalhado de outros sistemas judiciais, das virtualidades e dificuldades da cooperação internacional em matéria judiciária penal, da articulação interna e externa das autoridades policiais de investigação criminal e judiciárias. Neste contexto, tomei contacto com diligências do Eurojust e aprendi com quem esteve presencialmente nesse organismo, ou na OLAF, como representantes, nas pessoas dos hoje conselheiros Lopes da Mota e Helena Fazenda, a quem recordo, ou da Sra. Procuradora-Geral Adjunta Ana Almeida, com quem também tive o prazer de trabalhar. Acompanhei jurisdicionalmente o funcionamento do MAJIT, Joint Investigation Team, acordada no caso Universo Espírito Santo, com as autoridades da Suíça e Luxemburgo, mecanismo coroado de êxito que os melhorar. Em outubro de 22, ao cabo de 12 anos volvidos sobre a renúncia à promoção aos tribunais da relação, que apresentei em 2010, entendi submeter a minha candidatura ao 11º concurso de acesso, tendo sido graduado em terceiro lugar entre 116 candidatos. Tomei, entretanto, conhecimento de que o procedimento concursal de seleção de candidaturas a Procurador Europeu, aberto em julho de 22, tinha ficado sem número mínimo de candidatos, de candidaturas neste caso, tal como estatuído no artigo 13º, número 1 da Lei 112/19, deste setembro. Perante a experiência que possuo, ou julgo possuir, acompanhando até ao presente momento vários casos apresentados pela Procuradoria Europeia e emanados das respectivas câmaras permanentes e por senhores procuradores europeus delegados, na decorrência dos casos já acompanhados, aliás, outrora, como é exemplo citado no currículo da Associação Industrial do Minho, agora já em fase de julgamento, resolvi apresentar a minha candidatura, colocando a minha experiência e energia na fase final da minha atividade profissional numa instituição internacional que está em fase de consolidação. Tenho por certo que a constitui objeto da Procuradoria Europeia, anunciada, aliás, no relatório de 2022, investigado de forma célere e exaustiva qualquer suspeita, fundada e grave, de crime por infração que afete os interesses financeiros da União Europeia, instaurando a competente ação formal, com vista a recuperar, tanto quanto possível, os danos causados. Nessa atividade investigatória, estou ciente que são respeitados os direitos fundamentais dos suspeitos e todas as leis aplicáveis, quer no domínio substantivo, quer no adjetivo, ciente da aplicabilidade do ordenamento interno, mas também o direito da União transposto e dos ordenamentos jurídicos dos 22 membros da Procuradoria Europeia ao presente. A atividade da Procuradoria Europeia ganhou novo ímpeto a partir de 1/6/21, na sequência da integração daquela nos sistemas judiciais dos 22 Estados-membros participantes. Assisti à transferência de processos do nível nacional para a União Europeia, respeitando o tatbestand da fraude que envolva fundos superiores a 10 mil euros, ou da fraude transfronteiriça ao IVA, que envolva prejuízo de mais de 10 milhões de euros. Estou ciente que o principal enfoque da atividade da Procuradoria Europeia é atualmente o dirigir mecanismos que permitam detectar com mais eficácia a fraude na União Europeia. Em 2022 aumentou consideravelmente o número de comunicações de crimes e abertura de investigações. Em Portugal detectou-se e investiga-se, neste momento, um caso de enormes proporções de fraude transfronteiriça ao IVA, conhecido por Operação Admiral, no valor de cerca de 3 mil milhões de euros. Neste domínio, a orientação do Colégio de Procuradores transmitida pela Sra. Procuradora-Geral Europeia é de que urge acompanhar convenientemente todos os processos financiados, designadamente ao abrigo do mecanismo de recuperação e resiliência, para reforçar o nível de proteção dos interesses financeiros da União Europeia, quer na fraude transfronteiriça ao IVA, constituindo equipas que combinem as capacidades da Procuradoria a nível central com investigadores especializados e dedicados aos Estados-membros. Outro pilar de atuação será o de pugnar pela atribuição de competência quanto a infrações como o contrabando que obstaculize ou combata a deslocalização da atividade das organizações criminosas para jurisdições mais permissivas. É esta a tarefa de afirmação de uma Procuradoria Transnacional especializada na criminalidade económica e financeira que me motivou a candidatar-me, mesmo que isso implique sair fisicamente de Portugal para me domiciliar profissionalmente no Luxemburgo, integrando juntamente com o Tribunal de Justiça Europeu o Pilar de Justiça da União Europeia. A minha candidatura orienta-se por respeito das competências dos procuradores europeus delegados, que apenas receberão orientações da Procuradoria Europeia quanto ao seu trabalho operacional, via colégio ou pelas câmaras permanentes, e principalmente, se viesse a ser nomeado, respeitaria a definição da política global em matéria de ação penal e pelo quadro geral de trabalho, definida pelo Colégio da Procuradoria Europeia. É, pois, com base nestes pressupostos que me dirigi ao Conselho Superior da Magistratura, logo que recebi a respectiva possibilidade através de aviso, e que através do Governo da República me apresento, e eu escrevi, depois dos acontecimentos que vêm ocorrendo ao longo desta semana, não para figurar ou enriquecer currículo, mas porque a disponibilidade que manifesta é genuína e empenhada. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor. Portanto, estamos agora em condições de iniciar a ronda de questões. Gostaria de relembrar, de no início, portanto, esta é uma função particularmente exigente e, portanto, os candidatos foram sujeitos a um conjunto de critérios extremamente rigorosos, desde logo uma experiência mínima de 20 anos como magistrado ou no Ministério Público, experiência prática relevante do sistema jurídico nacional, experiência prática em cooperação judiciária internacional, classificação de mérito não inferior a muito bom, e ainda como condições preferenciais as experiências em investigações de natureza transfronteiriça, experiência de gestão e coordenação de equipas, conhecimento do quadro institucional e legal da União Europeia, enfim, portanto, um conjunto de requisitos para muito importantes para esta relevante função. Então, assim sendo, darei a palavra, em primeiro lugar, ao Grupo Parlamentar do PSD. Intervirá em seu nome a senhora deputada Maria Emília Apolinário, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Dr. Juiz Carlos Alexandre, candidato a Procurador Europeu Nacional, a quem agradeço desde já a apresentação inicial que nos fez, expondo os motivos da aceitação da sua indicação para o cargo. A Procuradoria Europeia, tal como o Sr. Dr. Juiz acabou de dizer, iniciou as suas atividades em 1 de junho de 2021, com a adesão de 22 Estados-membros. Este órgão europeu visa melhorar a cooperação entre os Estados-membros no combate aos crimes que prejudicam os interesses financeiros da UE. Sabe-se que a atividade fraudulenta se processa de forma oculta, constrói redes de enorme complexidade e é cada vez mais global, transnacional, gerando anualmente significativos prejuízos financeiros para a União. É precisamente a adoção de um combate transnacional desta criminalidade que é favorecida pela Procuradoria Europeia. Os países da UE perderam cerca de 140 mil milhões de euros de receitas do imposto do IVA em 2018 devido à fraude transnacional. Há poucos meses, também referido pelo Sr. Dr. Juiz, a Operação Admiral, conduzida pela Procuradoria Europeia, mostrou que é possível seguir o rastro da fraude e da evasão fiscal. 17 países envolvidos, além da Europol, mais 200 buscas em 14 países, quase metade delas em Portugal, e o maior esquema de fraude envolvendo o IVA na UE, quase 3 mil milhões de euros. Estes esquemas têm de ser combatidos de forma implacável. A Europa dispõe agora do quadro financeiro plurianual 21-27, juntamente com o plano de recuperação Next Generation EU, fundos que vieram dar resposta ao contexto económico provocado pela Covid-19, que dota a União Europeia de fundos num montante sem precedentes e que ascende a 1,8 mil milhões. Neste contexto de distribuição de dinheiros europeus, impõe-se o aumento do nível proativo e de controle sobre condutas criminosas, como a fraude, a corrupção e o branqueamento de capitais, de forma a garantir que os fundos europeus são aplicados no desenvolvimento dos objetivos da União Europeia. Tendo em conta estes considerandos, vou colocar algumas questões no sentido de sabermos a opinião do Sr. Dr. Juiz Carlos Alexandre. Quais as prioridades que gostaria de assumir neste eventual mandato como Procurador Europeu, com base na experiência profissional acumulada, e se a reputa como valiosa para um desempenho de nível transnacional? Considera algumas condições hoje inexistentes possam melhorar o desempenho da Procuradoria Europeia para combater a fraude, a corrupção e o branqueamento de capitais ou semelhantes tipos de criminalidade organizada? Como avalia a cooperação entre a Procuradoria Europeia e o Organismo Europeu de Luta Antifraude, OLAF, ou a Europol, ou o Eurojust, as direções-gerais da própria Comissão Europeia e as várias instâncias nacionais, quanto à partilha e intercâmbio de informações e no apoio à coordenação das operações? A Procuradoria Europeia faz parte dos tratados desde 2009, porém só viu a sua criação através da utilização do procedimento de cooperação reforçada. Como vê o facto de 5 Estados-membros, a Polónia, a Hungria, a Suécia, a Polónia e a Hungria, os dois maiores beneficiários de fundos da UE, a Suécia, a Dinamarca e a Irlanda, não serem seus membros, e alguns, como a Polónia, até recusam qualquer tipo de cooperação com a Procuradoria Europeia. Finalmente, a última pergunta. O que defende, em sua opinião, claro, quanto à solução a dar ao problema do acesso pela acusação pública aos metadados? E, da mesma forma, quanto às derrogações do segredo bancário? Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Darei de seguida a palavra ao grupo parlamentar do PS. Intervirá em seu nome o Sr. Deputado João Paulo Rebelo. E, é com todo o gosto, lhe dou a palavra também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudá-lo a si, saudar naturalmente todas as senhoras e os senhores deputados e muito especialmente o Sr. Dr. Juiz Carlos Alexandre, que hoje se apresenta aqui, nós sabemos, candidato à Procuradoria, este cargo da Procuradoria Europeia. Estas audições eu já antecipava que, enfim, o Sr. vai estar aqui sujeito a um conjunto de perguntas dos vários partidos desta Assembleia. Naturalmente, algumas se irão repetir e eu procurei, dentro das perguntas que aqui tinha elencadas, não estar a repetir justamente perguntas que, entretanto, já lhe foram dirigidas, e também entendo que, dada a sua exposição inicial, que naturalmente agradecemos, bem como saudamos, no fundo, esta sua iniciativa de candidatura a este lugar, eu procuraria fazer perguntas muito objetivas para enfim, nos melhor esclarecermos e tirarmos o maior partido desta audição. Elencou, na sua intervenção inicial, um conjunto de competências, no fundo, evidenciou do seu currículo e, face à sua experiência, o que entende que pode trazer enquanto mais-valia, pode trazer este cargo enquanto mais-valia. Gostaria que, se fosse possível, em dois pontos, dizer, de facto, porque é que entende que é a pessoa ideal para o cargo. Não posso deixar de... Bem, já agora, de resto, deixe-me dizer, as perguntas que lhe irei fazer, tenciono fazer exatamente as mesmas a todos os candidatos e à candidata também. Enfim, não perguntarei a um dos candidatos esta pergunta que lhe vou fazer, que é, sendo certo que o cargo está aberto para procuradores do Ministério Público e para juízes no ativo, qual é a opinião que entende, enfim, sendo juiz, estar a candidatar-se a um cargo de procurador, se acha que, nós sabemos, do ponto de vista, enfim, da função, ao juiz não cabe investigar, e portanto, como é que se entende que seja um handicap ou não? Percebe perfeitamente porque é que eu não farei esta pergunta a um dos candidatos, porque é o único que se apresenta como, de facto, procurador. Referiu também alguns processos, e particularmente um que tem sido muito, muito mediatizado, e desse ponto de vista gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o número de procuradores delegados que o país tem. Se acha que são suficientes, se acha que deveria ter mais, eventualmente menos. Portanto, qual é a sua opinião sobre esta matéria? Já agora também, que avaliação é que faz do trabalho da Procuradoria Europeia desde a sua criação? Enfim, recente, o Sr. Presidente também já teve a oportunidade de aludir ao facto que é um processo que está em construção, naturalmente, mas que avaliação faz do trabalho da Procuradoria desde a sua criação? Já agora, sabemos que está essencialmente focado nas questões da criminalidade económica, mas, não sei se posso dizer uma corrente, mas enfim, há quem defenda que poderia evoluir, chegou-se a falar, e enfim, se fala em alguns fóruns, de haver uma espécie de processo penal a nível europeu, e portanto, qual é a sua opinião genericamente sobre isto também? Qual é a sua opinião também sobre o regulamento da própria Procuradoria? Julgo ter sido um ex-ministro da Justiça belga que em tempos terá dito uma frase que ficou conhecida, porque qualquer coisa deste género, o bebé não é bonito, mas esperemos que seja inteligente ou que tenha cabeça, qualquer coisa deste género, referindo-se de facto a uma negociação que foi difícil de se chegar a este regulamento, e muitas vezes os considerandos do próprio regulamento não corresponderem depois a um articulado. Portanto, qual é a sua opinião sobre o regulamento da Procuradoria Europeia? Há aqui duas perguntas, e para concluir, enfim, que são um bocadinho básicas, mas que, quase como numa entrevista de emprego, têm que ser feitas. A língua oficial é o inglês, e portanto não referiu qual é a sua fluência nesta língua. tinha que lhe perguntar isto, bem como também algumas competências, enfim, do ponto de vista informático. Ao que julgo saber, o Case Management System, portanto, o sistema, digamos, tem algumas particularidades, portanto, quais são as suas afinidades nessa matéria. E, por último, Sr. Presidente, não me leva mal, mas tem estado tanto na ordem do dia, eu gostava mesmo de saber qual era a sua opinião, como gostaria de saber a opinião de todos quantos estão candidatos a este cargo, as fugas ao segredo de justiça, qual é a sua opinião, a opinião que tem, e tem sido particularmente tão falado nos últimos tempos, gostava também de ter a sua opinião sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Darei agora a palavra ao representante do partido do Grupo Parlamentar do Chega, o deputado Bruno Nunes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Juiz Carlos Alexandre, cumprimentar os senhores e senhores deputados. Esta audição começa com uma frase do Sr. Presidente que diz que cabe agora ao Estado apresentar os candidatos. E, na realidade, nós sabemos, até porque isto tem um histórico, e sabemos que existiram um conjunto de candidatos, sabemos que vêm num conjunto de seleção ou de candidaturas feitas, Conselho Superior de Magistratura, etc., mas que, no entanto, cabe ao Estado apresentar os candidatos. Da última vez que tivemos a apresentação dos candidatos, tivemos um candidato que acabou por apresentar a sua renúncia à candidatura no dia da audição, alegando, inclusive, algumas incompatibilidades. Portanto, a minha primeira pergunta é que saber se existe alguma incompatibilidade. Porque parece que, no caso anterior, tivemos a notícia apenas no dia, neste caso também de um juiz, e neste caso também que nós não considerávamos que existisse qualquer problema em relação a um juiz candidatar a um cargo de procurador. Neste ponto, eu creio que o nome do Sr. Dr. Juiz Carlos Alexandre é incontornável na justiça portuguesa. Todos reconhecemos a sua competência e mais-valia para a justiça. Um homem, perdão-me que diga assim, que tem tido um contraciclo em relação àquilo que é a justiça portuguesa, porque tem criado processos em vez de os esvaziar, tem feito um processo ao longo da vida que acaba por ser reconhecido e dar confiança e credibilidade às próprias instituições e à justiça, junto dos nossos concidadãos e de todas as instituições, e, portanto, para nós são poucas as perguntas acerca do currículo que ousaríamos fazer, no sentido de considerarmos que é, de facto, um dos nomes que ficará na história da justiça em Portugal e, pelo menos, na história contemporânea. Em relação às perguntas que lhe queria deixar, nós primeiro consideramos que existe algum embaraço do próprio Estado português com o facto tardio de estarmos a apresentar as nossas candidaturas, a que não será certamente responsabilidade dos candidatos, que é também já uma prática comum, porque mesmo a nível do Tribunal de Contas, nós continuamos no Tribunal de Contas Europeu a ser um país que não tem representação e que continuamos sem apresentar o nosso candidato. Continuamos muitas vezes a fazer bonito lá fora e a falar bonito cá dentro acerca da União Europeia, mas depois, em relação ao respeito com as instituições europeias, temos tido alguma debilidade e fragilidade da forma como o fazemos. O cargo que poderá desempenhar e ao qual se candidata tem responsabilidades muito concretas, e existe um caso concreto que eu gostava de saber a sua opinião, não à matéria de facto a nível jurídica, mas entender em relação ao procedimento, como é que olha para o procedimento que decorreu até aqui e em situações análogas futuras, como é que iria agir. Durante o período de Covid, a União Europeia fez uma compra conjunta que onerou o Estado português, nomeadamente, em 100 milhões de euros para a compra de vacinas Covid. Essa compra conjunta tem pré-negociações entre a senhora Ursula von der Leyen e a própria Pfizer, que estão a ser investigadas pela Procuradoria Europeia. As notícias que vêm ao público são que a própria Procuradoria pediu e notificou a senhora Presidente Ursula von der Leyen para a entrega de uma série de documentação relativas a este facto que onerou todos os países. Países que depois tiveram consequência, não sendo chamada à coação este assunto, mas de maneira a termos aqui algum histórico, Portugal, há poucas semanas atrás, desperdiçou e deitou para o lixo, passa a expressão, 3,5 milhões de doses de vacinas compradas nesse contrato que ninguém sabe bem em que termos é que foi feito e como é que foi feita a pré-negociação, apesar de envolta em diversas suspeitas de corrupção. Se há pessoa que sabe gerir processos de corrupção e deste tipo de crime, é o Sr. Dr. Juiz Carlos Alexandre. E daí, sabendo que tem existido uma recusa permanente por parte da Sra. Ursula von der Leyen em ceder à Procuradoria Europeia, como é que considera que estes assuntos devem ser tratados, quer para os processos passados, que obviamente não os conhece, conhecerá como nós, terá acesso como nós, quer para um processo de futuro de como é que a Procuradoria Europeia deve agir nestes casos concretos, sempre que eles existam. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Darei então de seguida a palavra ao representante do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados desta Comissão, cumprimentar o Sr. Juiz, desejar-lhe os sucessos pessoais, os profissionais requer deste processo que está agora a decorrer e, portanto, obviamente não o posso desejar para si a parte interessada ou não. Mas vamos então ao tema e aqui há alguma introdução para contextualizar aquilo que é a pergunta que lhe queremos deixar e que também iremos deixar aos outros candidatos. É a mesma pergunta, é aquela que temos interesse que partilhem connosco a visão sobre esta questão em específico. Portanto, o relatório anual da Procuradoria Europeia diz que Portugal é o segundo país mais lesado por burlas com subsídios europeus, a estimativa de 2,9 mil milhões de euros sob investigação, o que significa que no espaço da União, pior que nós, só a Itália, mas se formos ver aquilo que é proporcionalmente com as economias, nós ainda ficamos pior no quadro do que a própria Itália. Sabemos que esta Procuradoria Europeia foi criada tendo como objetivo a tutela dos interesses financeiros da União e recordo e vou citar aquilo que foi o Regulamento Europeu que criou a Procuradoria Europeia, portanto, e passo a citar, nem sempre são suficientemente investigadas e objeto de ação penal por parte das autoridades nacionais de justiça penal. Portanto, e é com base nesta incapacidade das autoridades nacionais, portanto, que está no Regulamento Europeu, que deu origem à Procuradoria Europeia, por essa sua exposição de motivos, que se criou a Procuradoria Europeia, porque entendia que as autoridades nacionais eram incapazes de levar em frente investigações relativamente àquilo que eram fraudes com fundos europeus. E, muito recentemente, tivemos um exemplo claro daquilo que são conflitos de interesse em matérias de fundos europeus, porque em 27 de setembro, de 2022, nesta casa, numa audição parlamentar ao Sr. Inspetor-Geral das Finanças, António Ferreira dos Santos, eu vou citar aquilo que o Sr. Inspetor-Geral disse. Portanto, e passo a citar. Se não dermos um parecer positivo, se classificarmos o sistema de controlo a um nível inferior, corre-se o risco de suspensão de pagamentos no momento seguinte. E por isso, o Sr. Inspetor garantia, e passo outra vez a citar, fazer o suficiente para garantir que os pareceres são sempre aprovados. Isto é, a torneira dos dinheiros europeus não fecha. Reparem, nós somos a autoridade da auditoria, mas não deixamos de ser portugueses e de tentar defender o interesse nacional. Isto só para perceberem a forma como nós, a autoridade da auditoria, estamos nisto. Somos portugueses. Portanto, fecha a citação. Portanto, note-se que faço aqui um último apontamento desta visão, vamos caracterizar quase como quase paroquial daquilo que é o interesse nacional, não só é errada do ponto de vista legal e moral, mas também do ponto de vista económico, porque todos somos contribuintes, não só nacionais, mas europeus, não é? Os fundos europeus não surgem por artes mágicas, vêm de algum sítio, o dinheiro é nosso enquanto contribuintes. E, portanto, e do PRR, só a título de exemplo, vamos todos pagar até pelo menos 2058. Portanto, a fraude com fundos europeus não nos enriquece, apenas nos empobrece ainda mais. Por isso, Sr. Juiz, gostaria que aprofundasse esta problemática. Portanto, qual a sua opinião, a forma como que a Procuradoria Europeia pode combater de forma concreta estes conflitos de interesses que assolam a investigação de fundos europeus por parte das autoridades nacionais de justiça penal e de que forma pretende desempenhar o cargo de Procurador Europeu de forma a colmatar este problema? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, foram colocadas um vasto conjunto de questões. Não há outros deputados que pretendam, outros grupos parlamentares que pretendam intervir. Eu sei, Sr. Doutor, que é sempre mais difícil responder. O tempo que terá disponível serão 16 minutos, equivalente ao somatório das intervenções. É muito mais fácil pôr questões no mesmo tempo do que responder a elas no tempo equivalente. Por isso, peço-lhe a maior capacidade de síntese e objetividade que for possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Doutor.
Eu, enfim, se há alguma fama que tenho é que sou bom a fazer perguntas. Vamos a ver se sou bom a fazer respostas, ou pelo menos sofrível. Em resposta às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, eu não conheço, indo ao caso Admiral, citei-o, porque na análise que fiz do relatório de 2022 e do regulamento da lei de 112 de 19, concatenando-o com alguma experiência que tenho, o caso está a cargo do meu colega Pedro Miguel Vieira, um juiz a quem aproveito para saudar e elogiar aqui nesta sede, mas ele traduz por aquilo que aqui está no relatório e por aquilo que eu sei sobre o caso, uma grande fraude transfronteiriça, de facto. Mas essa fraude podia ser aqui, ou podia ter sido em algum dos outros países por onde transcorreu esta atividade delituosa, porque se calhar aqui viviam algumas das pessoas que eram players que são players nesta matéria e que encontram aqui alguma permeabilidade à sua permanência. O que não quer dizer... e eu não sei nada em concreto em profundidade do caso, apenas pelo quadro mental e da experiência que tenho, o que não quer dizer que ocorram aqui a maior parte dos atos delituosos. E ocorrem aqui atos delituosos, porventura se calhar muitos deles, porque há aqui uma domiciliação de algumas pessoas intervenientes. Este tipo de casos que estão aqui tramitados pela Procuradoria Europeia, este mecanismo, esta instituição, este pilar no setor de justiça da União Europeia releva precisamente de uma tentativa reforçada de criar uma cooperação transnacional, um nível transnacional de abordagem dos assuntos. E, portanto, virão cá ter casos que são de outros países e irão daqui alguns apores para casos com outros Estados-membros e até fora dos Estados-membros. Há coisas efetivamente a melhorar, como diria a senhora deputada, e eu não posso estar mais de acordo. Entre essas coisas a melhorar será a articulação das autoridades nacionais com o nível de exigência da autoridade da Procuradoria Europeia. A Procuradoria Europeia é conhecida por reivindicar uma competência vinculativa que lhe assiste do ponto de vista do regulamento e do tratado que onde ela se funda, e também da lei que a acolhe, da lei 112, mas isso é um caminho que se faz andando. Esta entidade foi em 2013, como estarão muito mais cientes do que eu, mas demorou muito tempo a arrancar e só através de uma iniciativa reforçada, como foi dito, uma cooperação reforçada em 2017, é que foi possível, pelo menos, pôr esta iniciativa em marcha. E mesmo assim, com a relutância dos tais cinco países, que até hoje, lamento, e não sei as razões porque é que não aderiram, posso intuir algumas delas, porque estão no domínio público algumas das resistências dos sistemas penais destes países e até tentativas da sua governamentalização, é o que eu vejo no espaço público, não estou ao corrente a fundo quais as razões dessas resistências. Mas, entre as coisas a melhorar, será essa passagem à prática da competência vinculativa. Porque, como sabemos, muitas das organizações no sistema de justiça são muito adeptas, perdoe-me esta expressão um bocado plebeia, das suas capelinhas. E, portanto, por vezes, para se ceder um pouco de informação ou de poder às autoridades transnacionais, leva muito tempo e tem que ser feito numa base de confiança, porque normalmente os países com maior capacidade, quer de influência no âmbito da União Europeia, a nível geral, a nível dos restantes organismos, quer a nível económico, só concedem ao Estado português, eu seria aqui um candidato, se lá fosse colocado, a assistir a isso, se calhar de cadeira, quando, esta é a minha experiência, quando lhes interessa. Quando não lhes interessa, de facto demoram, cerceiam, exibem a prova e depois enrodilhamos-nos em dificuldades e metade da prova que foi vista pelas autoridades portuguesas no momento das abordagens não é entregue às nossas autoridades judiciárias. Portanto, é no âmbito desta cooperação que tem que voltar a existir cada vez mais reforçada, confiando os parceiros todos entre si, os 22 e os restantes se quiserem aderir, ou institucionalizando um mecanismo de cooperação com esses países, que não aderentes, mas que fazem parte das restantes instituições da União Europeia, que esse caminho terá que ser feito. Quanto aos metadados, de facto é uma polémica recorrente, não sei até que ponto é que ela está a atingir, neste caso, a Procuradoria Europeia, por aquilo que eu vejo, acho que não vou violar o Segredo de Justiça se tiver aqui o arroz de dizer que tenho neste momento, olhando aqui para este mapa, tenho mais de metade dos processos que estão aqui sinalizados como existentes, à exceção do Admiral, e para dizer que muitos deles provêm de iniciativas de países, de outros países, como é evidente, são pedidos que são feitos a Portugal para colaborar em investigações, e nesses países a legislação de metadados, tanto quanto eu saiba, não está a ser tão restritiva como nós. Nós estamos apenas a demorar uma coisa que temos que fazer, que é adaptar a nossa legislação de metadados, de forma a que todas as investigações penais que temos nos últimos 10 anos e que podem atingir a criminalidade económica ou financeira, que é essa que está a interessar agora aqui ao nosso plano de análise, mas também a criminalidade que tem mais a ver com a vida das pessoas, mais diariamente ainda, não só no seu bolso, mas com a sua vida, com a saúde, com o seu ambiente familiar, pode ser atingida. Portanto, há de ter que insistir, penso eu, e desejo que seja o mais rapidamente possível que esta Casa se debruce sobre a legislação de metadados e que a harmonize com outras legislações dos outros países. Sou pena de ficarmos completamente para trás, porque ninguém nos cederá informação se nós não tivermos uma legislação que nos permita ombrear. Ninguém dá informação, a informação só é dada na medida de quem dela necessita e até ao ponto em que isso seja útil ao país que propriamente a dá. Se não houver reciprocidade, pare imediatamente. Esta é a minha experiência de 19 anos. Quanto a derrogações do segredo bancário, é evidente que nós temos aqui uma legislação bastante impressiva em termos de segredo bancário. Há outros países que a terão também tão ou mais difícil do que nós. Nós estamos habituados apenas a ver ou a falar quando há aqui criminalidade económica ou financeira, ou criminalidade, corrupção, coisas desse género, mas nós não temos uma tradição de sermos muito brandos com a violação do segredo bancário, como aliás de outros segredos, o comercial. Há três casos que me são normalmente apontados, perdoem-me que diga isto num tom intimista, é a minha audição e vai ser hoje, e vai ser só hoje. Se calhar, mas a verdade é esta, nós temos casos que me são apontados de insucesso, nos quais eu apenas exerci funções de instrução criminal, mas que relevam, e poderia discorrer sobre eles horas, de falta de cooperação internacional, de documentos que foram vistos, mas que não nos foram cedidos. E, portanto, nessa matéria, quando se tenta depois fazer trabalho, o trabalho, quando se chega ao fim, que era indiciário, não se chega à prova provada. E quem esteve interveniente na cadeia de aquisição de prova, e modestamente, também lá estive, paga o preço total. Portanto, oxalá que a legislação do segredo bancário seja revista para harmonizar também com os restantes países. Nós não queremos ser pioneiros em nada, nem sequer em fecharmos-nos, porque ninguém vai confiar em nós. Quanto às perguntas do Sr. Deputado João Paulo Rebelo, do Partido Socialista, que muito agradeço. Porquê é que eu sou a pessoa para o cargo? Sr. Deputado, tenho alguma dificuldade em responder a isso, porque eu até ao dia 10, 11 de maio nunca tinha pensado em concorrer a um cargo desta natureza. Por duas razões, pela primeira que me motivou durante 12 anos a nunca concorrer aos tribunais da relação, eu gostava do que fazia trabalho de investigação criminal acompanhada, portanto, isso é que não é essa a tarefa que compete a um juiz de instrução criminal, mas acompanhava as investigações do Ministério Público, essas investigações de que todos sabemos quais são, não vale a pena estar a amassar os seus deputados e as senhoras deputadas com este pormenor. Mas, de facto, depois de ter concorrido e de estarem em processo de concurso, neste momento, com candidatura já entregue no mesmo exato dia em que apresentei esta candidatura, ou seja, no dia 17 de maio, depois de ter sabido que tinha ficado deserto de algum modo, quando havia um candidato, o Dr. José António Lopes Ranito, pessoa que trabalhou comigo e cujas capacidades conheço muito bem, trabalhou comigo durante 8 anos e meio no processo Espírito Santo, no dossiê Universo Espírito Santo, a que se dedicou quase exclusivo nos seus últimos 9 anos de carreira profissional, antes de, que ainda acompanha na fase de instrução, antes de entrar para a Procuradoria Europeia como Procurador Europeu Delegado, foi de lá que saiu. Como dizia, eu não pensava concorrer a nada disto, porém a função para que eu sou remetido neste momento ao aceitar mentalmente, ninguém me exortou, ninguém me disse tem que ser, perante tudo o que se passou à minha roda, eu entendi que devia dar um passo a faltarem neste momento 32 meses para a minha jubilação, por decurso de idade, aos 65, se fosse o caso. E achei que tudo aquilo que eu gostava de fazer e que sempre fiz, que foi acompanhar investigações e verificar a sua evolução, sindicar, achar e a deixar daquilo que se passou nessas investigações, responsabilizando-me até por atos que nem era mistério, que fossem apenas de iniciativa do juiz. Detenções, interrogatórios, preparação desses interrogatórios, acompanhamento das diligências em matéria coercitiva patrimonial, tudo isso que eu fiz permitiu-me obter um background e perceber como é que se fazem as investigações, havendo até pessoas que passaram por esta casa, e saliente-lhe o Sr. Dr. Nuno Godinho de Matos, que dizia que eu tinha muito mais vocação, escreveu isso em jornais, em entrevistas de jornais, que eu tinha muito mais vocação policial do que se calhar para magistrado judicial. E, portanto, eu, ao ver isto tudo, perdoem-me o tom, mas é isto que eu sinto, é isto que eu venho aqui dizer. Se isto fosse um cargo apenas com candidatos apenas magistrados do Ministério Público, não iria à minha ousadia, não iria ao sapateiro além da chinela. A partir do momento em que existe no regulamento, existe no diploma que o acolhe, no direito interno, que podem ser MPs ou juízes, eu achei que tinha experiência suficiente para me poder candidatar. Até porque as acompanhava e até porque julgo saber alguma coisa delas. Não me caberá a mim dizer se eu sou a pessoa mais indicada ou não. Eu apenas vim pôr a minha experiência ao serviço do meu país. Não com o interesse de mudar de plano para poder continuar uma tarefa que fosse entendida por outras pessoas como persecutória, mas sim para acompanhar investigações ao nível europeu que me dariam prazer, porque é um novo plano, o plano da cooperação nacional reforçada é um novo plano que interessa a todos, que é a resposta aqui ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, quando diz, me citou o que disse o Sr. Dr. Ferreira dos Santos, se não dissermos que está tudo bem, não vem, sumarizando, pois eu escrevi aqui a minha resposta, o combate à fraude interessa a todos, porque se não filtrarmos, virá menos. Esta é a minha maneira de ser, quem me conhece profissionalmente sabe que eu digo diretamente. Portanto, eu não vou para lá, se eventualmente fosse escolhido, do que tenho sérias dúvidas, mas pronto, apresento-me e estou aqui para valer. Não é por ser juiz que não saberei coordenar, até porque, como os senhores deputados sabem, da forma como está construído este mecanismo, este instituto, esta Procuradoria Europeia, a definição da função e do evoluir dos trabalhos compete ao Colégio da Procuradoria Europeia. Não compete a um Procurador Europeu Nacional, muito menos em relação aos processos relacionados com o seu país de origem. É o funcionamento em câmaras permanentes, essas câmaras permanentes é que avaliam o trabalho e decidem o trabalho a efetuar, e os processos são distribuídos por elas. A notícia dos crimes, portanto, pode vir de, ao nível central, como pode vir dos procuradores europeus delegados. São os procuradores europeus delegados que as acompanham no cotidiano e que sugerem e que avançam, e são eles a primeira linha dessa atuação. Quanto à avaliação do trabalho já desenvolvido, sei que é pouco tempo, não sei se vou conseguir, mas quanto à avaliação do trabalho já desenvolvido, pois é evidente que o mecanismo que eu acompanhei na Associação Industrial do Minho, que era um processo conduzido pela doutora Ana Carla Almeida, com a qual tive o prazer de trabalhar em outros processos, não só esse, no TSIAP, ela trabalhava no TSIAP, antes de estar como está agora na Procuradoria Distrital de Évora, agora chama-se Regional. De facto, era um trabalho feito com a Prata da Casa, era um trabalho baseado no aporte que a senhora Procuradora soube coligir do tempo em que esteve na OLAF. A OLAF tem competências de inquérito administrativo, quando chega à conclusão que existe crime tem que passar o material que tiver a outra entidade. É evidente que muitas vezes os inquéritos administrativos duram anos e anos e anos e ninguém comunica nada aos países onde se passam as coisas, só quando tem conclusões muito estabelecidas, e, portanto, o processo da Associação Industrial do Minho, também não devia dizê-lo, fica-me mal talvez aqui nesta sede, mas demorou bastante tempo a ser tramitado, porque havia muita falta de cooperação internacional, mas logo que ela foi desenvolvida, foi possível chegar a, pelo menos a uma acusação e que estará agora em julgamento. Em Braga. Tudo isto, toda esta experiência que detive e de ver como é que as coisas se passavam efetivamente no terreno, advinha da competência do Tribunal ser nacional. Aqui não é bem o caso, existem processos como o Admiral e outros que tramitam por factos correlacionados com pessoas ou situações ocorridas em território português no âmbito da jurisdição territorial dos tribunais da relação de Coimbra e Porto, Guimarães, agora, que tramitarão no Porto, perdão, no juízo de instrução criminal do Porto, e os restantes processos, daí dessa linha para baixo, do Mondego para baixo, tramitarão no Tribunal Central de Instrução Criminal. É um assunto que também carecerá de inteirei-me com um dos procuradores delegados, é um assunto porque me fazia espécie, porque quando vi os locais onde foram feitas as buscas abrangiam áreas da competência territorial fora da relação de Coimbra e do Porto e Guimarães. É uma matéria também a dirimir, porque quando esta lei foi feita em 19, a lei de acolhimento, enfim, talvez não tivesse tido suficiente atenção a este aspecto da atividade nacional e do Tribunal Nacional que existia. Portanto, se for uma lei especial, vigorará esta, porque esta é especial, e é de transposição. Se for uma lei que acolheu e que não terá características especiais, talvez possa ser um aspecto a melhorar. Perguntou-me a minha opinião sobre o regulamento da Procuradoria. Para encontrar-se, o articulado demorou imenso tempo, porque ele tem muitos considerandos, escrevi eu aqui. E tem tantos considerandos que eu depois não encontro plasmados nos artigos que estão à frente, que tenho que ver mais a mens legislatória traduzida nos considerandos do que o que foi possível clausular e que espero que seja melhorado. O meu domínio do inglês não é segredo para ninguém que eu não falo inglês fluentemente, mas compreendo tudo o que leio ao longo de milhares de folhas e que domino o sistema informático na ótica do utilizador medianamente, não sou um perito em informática. Todavia, para ler um despacho do juiz de Luxemburgo que me validou um arresto no caso Espírito Santo, porque as sociedades-mãe eram sediadas no Luxemburgo, bastou-me ler as três palavras, quatro, bon, pour, mon, accord, para perceber que em Luxemburgo é muito fácil validar uma decisão. Perguntei então ao colega do Luxemburgo se não se tinham que escrever centenas de páginas, citar acórdãos, citar os professores catedráticos lá do sítio, a parceirística, tudo. E o senhor juiz disse-me que se fosse para dizer que sim, bastava dizer aquilo. Se fosse para dizer que não, só tinha que fundamentar se lhe pedissem. há de facto muitas diferenças a nível das legislações e dos níveis de fundamentação que são exigíveis. Aprendi bastante com as autoridades desses países, que são muito lacónicos a escrever, e quem lhes tiver que perguntar informações, aí eles então aplicam a grande escrita. Vou já terminar. Tenho que terminar já?
Não, eu não queria que deixasse sem resposta.
Não vou deixar.
Mas, fugas ao segredo de justiça. Já ultrapassámos o tempo, peço-lhe que seja tão objetivo quanto possível.
Acho que a maioria já são. Fugas ao segredo de justiça. Lamento bastante como o senhor deputado e como toda a gente, até porque normalmente sou acusado de ser um dos autores delas. O pior que pode acontecer é quando uma pessoa é acusada e não se pode defender, como os suspeitos também têm que se defender ou não de atos que potencialmente existam nos processos, a seu respeito, e principalmente que os visados não se possam defender quando não tiveram sequer acesso a esses materiais que estão a ser publicitados, mas em que lhe é imputada veladamente a culpa. Agora, mas em sede própria tudo isso das fugas vem-se sempre esclarecendo. Quanto ao grupo parlamentar do Chega, de facto agradeço as palavras gentis que me foram dirigidas, sou alheio às circunstâncias em que existiu essas desistências, mas quanto a incompatibilidades, eu penso que neste momento não tenho qualquer incompatibilidade, fui candidato à relação, estou aprovado, estou graduado, melhor dito, concorri no mesmo dia 17 de maio, se for colocado o Conselho, estou ciente de que o Conselho enviou um ofício ao Gabinete da Sra. Ministra da Justiça, significando que eu estava, eu e os outros três candidatos da magistratura judicial, estamos autorizados, caso sejamos qualquer um de nós o escolhido, estamos autorizados a exercer essa função, portanto, com cativação do lugar no qual sejamos colocados. Portanto, não conheço nenhum outro tipo de incompatibilidade. Os outros requisitos eu vi que os preenchi, agora não sei se existe algum que esteja ainda fora do conhecimento, do meu alcance de conhecimento. Sou alheio às questões de embaraço por isto ser tardio. Eu já sei que isto começou o ano passado, em julho de 22, e que toda a gente me diz, quando me pedem-me um currículo, num aviso, a seguir, perdoe-me que seja mais ou menos, vou terminar já, Sr. Presidente, mas que seja muito direto e conciso, é a minha maneira de ser, de estar na vida. Seguidamente pedem-me que traduza tudo em inglês em 24 horas, e eu pergunto-me, mas se era para isso, podiam-me ter dito logo de início, eu teria arranjado um tradutor, porque, não, mas apresento uma versão mais curta e tudo em inglês. E eu arranjei uma versão mais curta, tive que apagar, como é evidente, porque não tenho capacidade para traduzir aquelas dezenas e dezenas de páginas em inglês, com uma carta de motivação também, mas pronto, ainda assim insisti em vir aqui e honrar a minha palavra que tinha dado em 10, 11 de maio, quando não havia candidatos. Eu disse, bem, mas então acho que é chegada a hora de eu tentar ir lá para fora, e disse a quem tinha que dizer no Conselho Superior de Magistratura, eu vou-me apresentar, os senhores vão abrir candidaturas ou não vão abrir candidaturas? Não, mas pode sinalizar ao Conselho. Não, eu vou sinalizar quando abrir uma candidatura. Abrir no dia 15 e eu apresentei no dia 17. Quanto ao caso Covid, eu não tenho o mínimo de conhecimento sobre estas circunstâncias que o Sr. Deputado teve a amabilidade de me significar. O que eu sei é que existem normas no próprio regulamento e na instituição Procuradoria Europeia para suprir imunidades. Essas normas para suprir imunidades também existem em Portugal. E sempre que elas ocorreram na minha vida profissional, pediu-se a quem de direito que as levantasse. E, portanto, eu não vejo razões para distinguir e penso que, quando for o caso, e se for o caso, certamente não haverá dificuldade por parte do Colégio, e o Colégio é quem define a forma da ação e de levar a cabo a ação de investigação, com vista a recuperar os interesses financeiros da União, com vista a tratar dos processos, quer ao nível da fraude nos contratos, quer fora dos contratos, quer na corrupção, quer no contrabando, que são tudo eixos da ação da Procuradoria, não é só uma operação admiral, é um conjunto de outros factos, e portanto eu penso que aí também haverá a possibilidade de levantar imunidades, seja de quem for. A Procuradoria reclama-se de ser independente, é um dos principais considerandos, logo nos primeiros artigos, e eu espero que ela seja independente, ou eu não estarei lá, se eu para lá fosse e ela não for independente, tenha o Sr. Deputado e os Srs. Deputados aqui absoluta certeza. Será o próprio dia em que, não tendo chaves do meu carro, como conheço casos em outros lugares, terei que arranjar maneira de, tenho um filho na Bélgica, me ir buscar onde eu estiver. Peço imensa desculpa de ter sido fastidioso, mas acho que...
Muito obrigado, Sr. Dr. Juiz Carlos Alexandre. Portanto, concluindo assim esta audição, portanto, penso que todas as respostas foram satisfatoriamente respondidas e portanto, podemos dar por concluída. Portanto, a minha tolerância foi um pouco excessiva. Visou apenas que nenhum senhor deputado ficasse sem resposta. Portanto, Sr. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade e desejo
muito obrigado. Bom dia, felicidades também.
Muito obrigado.